Deve ser ruim demais ficar perdido igual ele quando você quer investir, mas não sabe o que fazer. Mas eu tenho uma solução prática e rápida para você. É só você assistir o Morning Call e o fechamento de mercado aqui do canal da Genial Investimentos. Então se inscreva e a gente se vê lá. Um abraço.
Olá, da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é quarta-feira, dia 20 de março. Super quarta. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra sua conta usando este QR Code que está na sua tela, porque aí vai para o bônus de Deilson Leite. Deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
Boa tarde, Denise. Boa tarde, Igor. Boa tarde, turma da produção. E boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do canal da Genial Investimentos YouTube. Bom, Denise, DJ Powell, Jerome Powell botou mais lenha na fogueira da festa, a festa continua, o mercado muito preocupado, como é que o Fed ia se posicionar em relação ao que aconteceu com a inflação de janeiro e fevereiro, já que tinha traçado um cenário muito róseo em dezembro. Será que ele ia voltar? Quanto que ele ia retroagir? Eu acho que em vez de ficar falando muito, todas as bolsas do mundo voando, dólar enfraquecendo, mercado voltando a botar mais de 60% de chance de corte de juros em junho. Tá? Em outras palavras, começamos a super quarta para quem tem ativo de risco. Muito boa, as pessoas estão muito felizes. E coitado dos vendidos, que esse aí devem estar sofrendo. Eu chutaria que tem mais de 10 ações dentro, não do Ibovespa, na bolsa inteira, que subiu mais 10%, 7%, tudo bem que temporada de balanço, todo mundo vendiu também, mas foi um dia de festa, coitado dos vendidos. Festa no mundo, tá? Denise?
Joia, obrigada, Motinha. Aqui, Igor Bastos, analista de ações. Tudo bem, Igor?
Tudo bom, Denise? Boa tarde, Mota. Boa tarde, pessoal do estúdio, pessoal de caça. Bolsa engatou a quinta marcha e foi embora, né? Começou ali pela manhã com um mau humorzinho, uma expectativa em relação à super quarta, que inclusive hoje vocês terão overdose, né, de Mota e Zé Márcio aí para falar sobre decisão do Banco
Central. Dia longo.
E Bolsa refletiu bem esse movimento aí das taxas de juros no mundo inteiro, principalmente discussão de juros de longo prazo, e acabou tendo um ótimo desempenho. A Bolsa fechou em 1,25 de alta na máxima do dia, se eu não me engano, 129 mil pontos, já passamos a barreira dos 129 mil pontos, e destaque para algumas empresas que não são as queridinhas aí. Não é à toa que a Bolsa não está subindo tanto, 1,25% de alta, mas temos nas 20 maiores altas aqui, todas empresas subindo mais de 4%. A gente vai entrar nos detalhes do que aconteceu, temos algumas mudanças de recomendações que acabaram mexendo aí com as performances dos dias, as melhores performances. Vamos entrar em temporada de resultados que também está fazendo preço, falar do resultado de Vamos, que foi uma das maiores altas do dia. E comentar um pouco do cenário aí, pós-temporada de balanços, pós-Fed, pós-Copom, o que a gente pode esperar daqui para frente.
Combinadíssimo. Beleza? Gente, maravilha. Como o Igor já deu spoiler aqui, daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, a nossa live de Copom, eu, Motinho e José Márcio Camargo, que está aqui em São Paulo. A gente vai estar aqui às 7h30 da noite, Deus vai colocar o link aí. Hoje eu coloquei a enquete, que é a pergunta principal da pesquisa que nós, da Genial, junto com a Quest, fizemos com o pessoal do mercado financeiro. Então, saiu hoje a pesquisa de avaliação do governo Lula por parte do mercado financeiro. Deus vai colocar também o link da live que nós fizemos de manhã, eu, Felipe Nunes, da Quest, e o José Márcio Camargo. E essa pergunta a principal, eu quero saber a opinião de vocês. Vou apresentar o trio Parada Dura. Temos Guimas, temos Lucas e temos The Wilson Milk. Tudo bem, gente?
Tudo bem.
Joia, bora lá, Motinha.
Então, bom, acho que foi o evento do dia, sem dúvida nenhuma, foi o Fed, né? Principalmente o gráfico de pontos, que era grande incógnita. As pessoas se lembra que o mercado fechou apostando que o Fed podia retirar um dos três cortes do ano de 2024, já que a inflação de janeiro e fevereiro tinham surpreendido de forma negativa, principalmente a inflação de janeiro. Como que o Fed, como o comitê ia ver isso? O que ele ia falar? Poxa, o mundo mudou muito do cenário que ele tinha em dezembro para o cenário que ele está vendo em março. Como é que ele acomodou tudo isso? Ele acomodou de uma maneira, acho que bastante construtiva para os ativos de risco, Tá? Ele não mudou a projeção de corte de 3 cortes para 2024, retirou uma de 25, retirou uma de 26 e deu uma pequena aumentadinha naquele juro real de longo prazo, aquele juro neutro de longo prazo, que eu falei para vocês hoje no resumo da manhã, que eu venho falando. É, se você olhasse a média em vez da mediana, já estava no nível que a média veio para hoje. Tá? Então, só para passar aqui, só para descrever o que, que o Fed fez hoje, quais foram as projeções. Bom, PIB, tá? Em dezembro, o Fed achava que a economia americana ia subir 1,4 em 2024. Ele já colocou para 2,1, que é a projeção do mercado, tá? Não é que 2,1 o Fed, ele simplesmente corroborou com o que o mercado está falando, mas olha a velocidade. Estamos falando de dezembro para março, a projeção de crescimento de 2024 sai de 1,4 para 2,1, e botou também mais crescimento para 25 e 26. Opa, mais crescimento, talvez precise de mais juros para manter a mesma inflação. Bom, vamos para a taxa de desemprego. Tá? E é super importante essa última coluna aqui, é como se fosse a taxa de equilíbrio. Os Estados Unidos vai crescer perto de 2 e na visão dele é 1,8, que é igual de dezembro. A taxa de emprego era 4,1. Bom, fomos para a taxa de desemprego. Em 2024, em dezembro, as pessoas, eles achavam que a taxa de desemprego iria para 4,1. E agora o Fed, que em 24, está dizendo que a taxa de emprego vai ficar em 4%. No último payroll foi 3,9%. Atenção no mercado de trabalho, ele deixou viés. Se o mercado de trabalho enfraquecer, eu estou aí para ajudar. Um dos pontos doves. Taxa de desemprego 4,1 igual, não mudou nada, e dezembro melhorou para 2026. Aqui eu acho que é pouco relevante. Vamos olhar aqui, ó, para mim o principal, mais crescimento combina com mais inflação. O que não fechou muito, pô, mais inflação, mas ele não alterou os 3 cortes, ele tinha noção do impacto que iria, que causaria essa mudança de 3. Mas olha o que ele fez. Taxa de inflação, o PCI Core, que é o principal, é esperado para 25, 2,2. Quanto é que era em dezembro? 2,2. 26, 2%. Quanto é que era em dezembro? 2%. Tudo igual, crescimento maior, para poder comportar esse crescimento e manter a mesma inflação, o que, que o Fed fez? Tirou 25 pontos, tirou um corte do ano de 2025, aonde era esperado 3,6 e foi para 3,9, e tirou 26 de 2,9 para 3,1, e aquela lá, a taxa de longo prazo, um aumento muito discreto de 2,5 para 2,6. Quando eu vejo isso, para mim, é mais dá trabalho, vai trazer pressão. Se tiver algum problema, seria juros longo americano. Tá, o juros de equilíbrio de longo prazo é maior. A parte que é mais sensível, quando que o Fed vai começar a cortar, veio tranquila, manteve os 3. Quais foram, para mim, alguns pontos que o Fed demonstrou que foi dovish, que o mercado simplesmente está voando? Primeiro, ao ser perguntado sobre inflação de janeiro e fevereiro, ele falou, senhores, a princípio é sazonal, é um bump, um processo desse, tem bump no meio do caminho, e a gente vai ter que acompanhar os dados. Se não for bump, a gente toma atitude, tá? Ou seja, não corta juros. Mas olha as sutilezas quando começa a pergunta e resposta. Lá em janeiro, ele fez questão a ser perguntado de enterrar a chance de corte em março. Enterrou. Não tá no. Ele foi vocal, ele foi. Até aumentou o tom de voz. Março tá fora de cogitação, fora da mesa, não se discute corte em março. Ok, inflação de janeiro veio mais alta, ok. Aí foi feita a mesma pergunta. J. Powell, e como é que você vê chance de corte de maio, corte do Fed em maio ou em junho? Ele podia ter falado assim, em maio está fora da mesa. Não falou. Ele não fez questão de ter a mesma, ser assertivo em retirar o corte de juros de março, como ele fez na reunião de janeiro, ele não fez questão de fazer isso. Tá? Ele data dependente. Tá? É sutil, eu sei que é sutil, mas, ou seja, ele falou, o comitê não discutiu isso agora, estamos data dependente. Ele podia falar, tá cedo, maio também está fora da mesa. Quando foi perguntado para aquela frase que ele fez no Senado, que o corte está próximo, tá? A inflação está cedendo, a gente está confiante e a gente só precisa de mais confiança para cortar os juros e esse corte está próximo. Foi a frase que ele falou na quinta-feira no Comitê do Senado, uma semana antes da semana do dado de inflação. Perguntaram assim, e aí, tá próximo? Ele repetiu a mesma frase. Ele podia não, houve um problema, um ruído de comunicação. Ele repetiu, estamos próximos. Estamos data dependente, estamos próximos. O juro real está alto. E no último, e na última pergunta, que para mim foi as três coisas que ele mostrou um lado mais tranquilo, foi sobre o mercado de trabalho. Poxa, e esse mercado de trabalho apertado, etc, etc. Ele falou, senhores, mercado de trabalho apertado não significa necessariamente inflação. E se vocês olharem, a taxa de salário, o crescimento de salário vem desacelerando, que mostra que está tendo uma moderação do mercado de trabalho. Isso aqui é fato. A gente vem mostrando. Todos os indicadores mostram uma desaceleração, uma acomodação do mercado de trabalho. O Fed falou isso. Você vai para esse dado aqui, que para mim é legal, eu peço desculpa que eu mostrei ontem, mostrei hoje, mas para mim é importante. Isso aqui é o crescimento salarial nos Estados Unidos. A parte que tem o salário mais baixo, que é serviços, que era aquela história, poxa, McDonald's pagava 10 dólares a hora, está pagando 18, mesmo assim ninguém vem, oferece iPhone. Desacelerou, já está em 5,5, enquanto a de altos salários está em 5,3, ou seja, está encostando nisso. E o Fed também falou, olha a taxa de pessoas que estão pedindo demissão, que é aquele quit rate, aquele 2,1. Então ele traçou um cenário que o mercado de trabalho apertado não necessariamente tem inflação, não necessariamente a consequência vai ser inflação, e fez um downplay em relação, mas olha, os salários estão crescendo no ritmo menor do que estava crescendo. Isso é bom. Tá? Então, esses três eventos. Primeiro, um dos principais. De Paulo, você vê chance de corte em maio? Tudo está na mesa, depende dos dados. Em janeiro, Paulo, você vê chance de corte em março? Zero, totalmente fora da mesa. Já são sutis, mas não é tão sutil. Está data dependente. E também a questão, como eu falei, do mercado de salário. E também reforçou, ele confirmou a frase que ele falou lá no comitê que o corte de juros pode estar próximo. Então, junta isso, junta com o gráfico de pontos que não tirou corte de 2024, o mercado simplesmente fechou em festa. Da SP500 já estamos falando de 5.224. Nasdaq estamos falando já de 16.370. É surreal. Aí você vai para mim, olha a queda dos juros americanos de 2 anos, quando o Powell começou a falar. Tá? Aí você olha aqui e vê qual é a probabilidade. O mercado já é quase 70%. 67% de chance de corte em junho. Olha quanto é que era ontem. E voltou para 82 pontos no ciclo inteiro. Olha quanto é que era ontem. 67, né? 57... Era 57 com 73, menos de 75. Isso aqui foi para 81 e o mercado já botou 67% de chance de corte em junho. E, obviamente, isso fala por si só. Mas é aquilo que eu falo para vocês. Esse cara aqui que é fundamental. Quando viu o Jay Powell falando, opa, ele está falando, senhores, vamos tomar risco. E o dólar se enfraqueceu. 0,38, que foi uma bela enfraquecida. Lembrando, esse dólar saiu lá de 102,60 na segunda semana passada e já encostou em 104. E depois o Jay Powell, super tranquilo, está lá, 0,38. Vou te devolver, porque aí depois eu posso falar um pouco sobre cupom, sobre o Brasil, alguma coisa.
Perfeito, combinadíssimo. Queria registrar a presença de Eric Marinelli e Heitor Bortolucci aqui no nosso chat. Beijos para vocês. Vamos lá, Igor, como é que foi a coisa?
O Eric estava, a gente estava ali no embate, porque ele estava muito feliz, né? Criptomoedas, assim como a Bolsa, viraram, só que numa proporção diferenciada. O Bitcoin já está subindo 6%. Então, realmente, o Eric, que é um cara que está falando de criptomoedas há muito tempo, quem ouviu o Eric deve também estar muito feliz. Ibovespa engatou a quinta marcha, assim, olhando para o fluxo de entrada de recursos, a gente observou o estrangeiro ali, depois da 1 hora da tarde, pisando no acelerador mesmo em termos de entrada de capital, Morgan Stanley, JP Morgan comprando forte. Temos alguns destaques pontuais relacionados à temporada de balanços, algumas empresas ainda reportando durante a semana, mas na figura geral, a maioria dos ativos performaram muito bem, tirando aqueles relacionados à exportação, por conta dessa queda do dólar no dia de hoje, e os ativos relacionados a commodities também não tiveram um desempenho tão bom. Com exceção de Braskem, que foi elevada à compra pelo Santander, discutindo alguns possíveis M&As e as expectativas do balanço aí de resultados, depois dos resultados, e as ações acabaram saltando bastante, mais de 15% de alta no dia de hoje, foi a maior alta do dia da Bolsa. Temos algumas outras notícias relacionadas a acontecimentos da semana passada, a gente falou sobre a aprovação de algumas plantas para exportação de carne para a China, dos frigoríficos locais, Minerva, Marfrig e JBS, acabaram tendo um bom desempenho na semana passada. Hoje, mais duas plantas da Minerva tiveram aprovação. As ações também tiveram um bom desempenho. MRV também divulgou seu guidance olhando para 2024, falando de expectativa de lucro, falando de expectativa de lançamentos. Também as ações acabaram reagindo de maneira positiva a este acontecimento. E aí temos alguns fatos relacionados à política, que eu nem queria entrar muito no detalhe, mas estão todos relacionados a falas do presidente Lula. Relacionados ao desempenho de Petro no dia de hoje, que acabou indo na contramão do desempenho do petróleo, e Banco do Brasil também, mas aí já é um assunto diferente. Existe uma pauta dentro do governo forte, no Ministério da Fazenda principalmente, devido à preocupação relacionada à arrecadação. E aí o Ministério da Fazenda está com todas as forças ali tentando fazer com que entre na cabeça do Lula de que os dividendos extraordinários da Petrobras são importantes. Quem diria, né, Martinho? Os dividendos da Petrobras são importantes para o governo.
Que tá Ministério da Fazenda. Ela está trabalhando. Lula, eu preciso ter esse dinheiro aí, pelo amor de Deus. Não transforma isso em...
E um monstro, né?
Em um capex aí que a gente não sabe qual retorno.
Então, naturalmente, com essa possibilidade de retomada de dividendos extraordinários, Petrobras acabou indo na contramão das empresas de petróleo. Teve um bom desempenho no dia de hoje, com os investidores, quem sabe, possivelmente vislumbrando aí a volta da discussão do dividendo extraordinário, que o Prats deixou a porta aberta, né? O Jean-Paul Prats, o CEO da companhia, falou que não estava descartado, que isso poderia vir em um outro momento. E a gente sabe que muitas das posições que foram montadas às vésperas dos resultados da Petro foram justamente mirando esse pagamento adicional que, se eu não me engano, nas contas do Vitor Souza, que poderiam chegar até 25% de dividend yield, né? Adicionando recorrentes e extraordinários, dado o baixo nível de alavancagem da companhia. E aí o Banco do Brasil também acaba refletindo algumas falas do presidente Lula, mesmo depois de apanharem durante a manhã. Lula falou que o Banco do Brasil precisa fazer o seu papel de conceder crédito mais barato para a população de baixa renda. Naturalmente, isso gera uma preocupação em relação à inadimplência. O banco acabou reagindo mal, depois recuperou o desempenho conforme praticamente todos os outros ativos da Bolsa. O Banco do Brasil fechou ali em alta ainda no dia de hoje. Tá? A gente tem algumas notícias também relacionadas à Sabesp. Sabesp ainda está no processo de privatização. O governo de São Paulo enviou um projeto de lei para a Câmara Municipal, que é um dos pontos importantes ali para a privatização continuar no seu processo de andamento, né? Isso está relacionado a Sabesp poder ou não poder fechar os contratos de forma individual. Tá? Então, isso é para viabilizar todo aquele pacto de universalização de saneamento, para você fechar todas as amarras que são necessárias e para os investidores também quererem colocar o seu dinheiro na privatização. É um processo importante. Sabesp também avança com essa notícia. E aí, minério de ferro também subindo. De forma geral, os ativos relacionados à exportação de commodities não tiveram um bom desempenho, mas Vale não aparece aqui nessa lista de maiores quedas. Tá? Vou pedir para o Guimas jogar na tela só para a gente ilustrar o que aconteceu. Braskem foi o grande destaque do dia de hoje com a recomendação do Santander, mas Pets também me chama bastante atenção. 8.01, existe muita coisa, muito burburinho de bastidor aí, o Villegas até falou sobre isso hoje, sobre uma possível fusão aí de Pets mais uma vez aparecendo no mercado. Antes falavam fusão com a Cobase, agora falam de uma possível fusão, se não me engano, com a Zidog. Então, assim, tudo isso acaba rondando ali o noticiário corporativo de Pets, gera um fôlego extra para a companhia, uma companhia que tem um short interest muito alto, muitas pessoas apostando na queda das ações, e, além disso, o juro também cedendo e Pets por ser uma empresa de crescimento, também acabou tendo um bom desempenho. Outra empresa que também acaba aparecendo aqui entre as maiores altas é Soma, 7,29. E Vamos, que reportou resultados ontem. A ação chegou a subir até uns 2,5% ali antes do call de resultados. A empresa deveria ter divulgado os seus resultados na noite de segunda-feira. Mas esses resultados foram chegar para os analistas aí apenas às 4 horas da manhã de terça-feira. Então, naturalmente, os relatórios comentando sobre os resultados demoraram a chegar na caixa de e-mail dos clientes. Depois que chegaram, o papel chegou as ações de Vamos acabaram devolvendo. Hoje, mais uma vez impulsionadas aí por esse Fed um pouco mais brando, né? Mais calmo. Fala do Powell um pouco mais calmo, o Dot Plots também dando um indício que os juros lá na frente serão um pouquinho mais baixos. É uma empresa alavancada, é um case de crescimento também. Teve um ótimo desempenho no dia de hoje, recompondo boa parte da queda do dia de ontem, 7,12 de alta. E aí temos outras empresas aqui relacionadas a consumo discricionário, varejo, airlines também aparecem aqui, com um desempenho forte, basicamente impulsionados aí pelo movimento de juros globais. Mas mesmo assim vocês conseguem ver, né? A gente tem aqui 20 maiores altas. A 20ª foi Cogna, 3,46. E mesmo assim a bolsa subiu apenas 1,25. As empresas grandonas acabaram tendo um desempenho um pouquinho mais tímido, né? E aí, dentre as maiores quedas, Prio foi a maior delas, devolvendo um pouco dos movimentos aí que a gente observou nos últimos dias e também, obviamente, apoiado no movimento de queda do petróleo. A gente tem Suzano, que acompanha dólar. Natura ficou ex, aparece aqui, tá 1,19, mas caiu menos, justamente por conta do pagamento de dividendos. Petro Recôncavo acompanha o movimento de petróleo. E aí, algumas empresas relacionadas à China, como Semin, caem. E Cielo, que ainda tem toda aquela discussão relacionada ao processo da OPA, se vai acontecer, se não vai e tal. O Cielo figura aqui também entre as maiores quedas, mas foram poucas, né? Apenas 9 empresas dentro do Ibov no vermelhinho. Quando a gente vai olhar para a figura setorial, é muito claro isso, né? Juro lá fora caindo, juro aqui caindo. Setores alavancados acabaram tendo um bom desempenho, né? Então, saúde, consumo discricionário aqui puxado por varejo, real estate, informação e tecnologia foram as principais altas na bolsa do dia de hoje. Em materiais, comunicação, serviço e energia, que consumo básico também ficaram dentre as menores altas ou maiores quedas. Falando de maiores pesos da bolsa, até queria trazer essa tela para vocês. Em vez de falar de pesos e contribuições, né, Petro fechou em alta, como eu comentei com vocês, né, 1,75 de alta, mas o que me chama bastante atenção é isso aqui, ó, Vale, uma alta, mas uma alta bem mais tímida. Petro, numa alta, mas uma alta também muito mais tímida. E Itaú, também numa alta, mas também uma alta muito mais tímida, que deixou a bolsa com essa alta um pouquinho mais limitada no dia de hoje. Como vocês viram ali, 1,25 poderia ter sido bem maior. Vou mostrar uma visão para vocês daqui a pouco do Ibra. Quando a gente vai olhar para as empresas de menor capitalização, a gente acaba tendo um desempenho um pouco melhor, tá? Volume negociado, que eu falei para vocês, 20, quase 22 bi, de volume negociado na ponta compradora Morgan Stanley JP Morgan, que eu havia comentado. E o mais legal de ver é isso aqui, ó. É esse gráfico da evolução do fluxo net ao longo do dia, né? Entre compras e vendas, a gente pega aqui só a diferença entre os dois, né? Partindo da compra. Então vocês conseguem ver que aqui as ordens vindas, né, da corretora lá do JP Morgan foram subindo, né? A força compradora foi crescendo ao longo do dia e apoiou basicamente esse movimento forte de alta da bolsa no dia de hoje. E também o Morgan Stanley, que no final do dia entrou alguma ordem muito, mas muito grande aqui, de pelo menos 200 milhões de reais, né, em ordens para Brasil, direcionadas para Brasil, um bom desempenho, ajudando também a sustentar o bom desempenho na bolsa do dia de hoje. E aí eu tinha falado de Ibra. Na visão, aqui é o índice Brasil Amplo, ele tem uma gama maior de empresas dentro dele. Quando a gente vai olhar para o desempenho de empresas de menor capitalização, a gente consegue ver uma performance ainda mais forte, né? Na média, 2,58. Se a gente for olhar até microcaps, aqui também um desempenho também ainda mais forte, de 3,11 no dia de 8, enquanto as empresas de maior capitalização ficaram lá no seu 1,17. Então, assim, o mundo pró-risco vai para a tese de rotação, vai sair de ativos mais conservadores, vai buscar um pouquinho mais de risco. E aí, naturalmente, as small caps acabam se beneficiando e micro caps ainda mais. Se tiver um fundamento bom, melhor ainda. E aqui eu estava tentando trazer uma visão para vocês, para a gente tentar entender como é que está isso na visão. Eu estou olhando ainda para o Ibra, tá? Como é que está isso na visão anual. Quando a gente vai olhar no ano até agora, a gente consegue ver que as empresas de menor capitalização, elas estão com um desempenho muito pior no ano do que as empresas large caps aqui, né? Então, vocês conseguem ver que micro e small caps, micro caps acumulam uma queda de 18% no ano. Né? A gente está falando de 22 empresas que compõem o índice Brasil Amplo. Se a gente for olhar small caps, 5,4% de queda. As large caps, 4% de queda. E as mid caps, que é o universo maior de empresas, são 50 empresas, que aí a gente vai ter boas coisas aqui no meio, o seu 0,2% de queda. Ou seja, se o mundo migrar para risco, aonde que está a maior assimetria? Nessas empresas aqui de menor capitalização, 83 small caps dentro do Ibra e micro caps 22. Até dá para a gente abrir isso aqui para ver quais são as empresas. Ah, a gente está falando de Enalta, Marco Polo, Planiplano, Guararapes, Pets, enfim, tem várias empresas aqui. Se a gente for olhar as que estão com performance ruim no ano, MRV é uma delas, Blau, Vivara, Cogna, enfim, tem várias aqui que a gente poderia gastar um tempo. Só para trazer uma última visão antes de devolver para você, Denise. Dólar fechou aqui na mínima do dia, 4,97. Juros brasileiros em movimento de queda correlato aí com juros lá fora. Acho que juros globais em queda acabam também trazendo um pouquinho de maior bom humor para os juros também aqui no Brasil. Quase 10 pontos de fechamento na ponta mais longa da curva, né? Juro caindo quase 10 pontos percentuais. E o petróleo, que eu havia comentado com vocês, em 1,30 de queda também acabou ajudando nesse desempenho negativo de PRI, o Petro Recôncavo. Agora sim, devolvo para você.
Maravilha, super obrigada. Guimas, coloca aí a etiquetinha. Lembrando que hoje é quarta-feira, dia de Rafael Errara. Daqui a pouco ele está aqui para dar as novidades do mundo dos fundos imobiliários. Saiu o cupom, gente?
Acho que não.
Ainda não.
Saiu o cupom?
Ainda
saiu o cupom? Não? Então vamos lá, Motinha. Expectativas, cupom tal.
Bom, só para fechar uma coisa que eu coloquei no chat, acabei nem comentando. Outra coisa que achei importante do movimento dovish do Fed hoje, que para mim foi... falei esses três comentários, e não ter falado nada de petróleo. O petróleo subiu mais de 10% esse ano. Ele não falou nada. Nem apontou petróleo como risco. Tá, então, realmente, eu vi ele com um cenário bastante doves. Como é que traduz isso para o cupom? Hoje, a grande discussão no Brasil é o cupom vai dar 50 pontos e vai... Vou pedir para o Guimas compartilhar minha tela. O Brasil vai dar 50 pontos... Desculpa, Brasil. O cupom vai dar 50 pontos hoje, é fato, vai para 10,75. Ele vai anunciar mais 50 pontos para as duas próximas reuniões, ou seja, chegar em junho, o juro vai estar 9,75, ou ele, poxa, sinceramente, eu vou só dar 50 em maio e depois eu vejo. Se der para dar 50, eu dou. Se der para dar 25, eu dou. Se der para dar 75, eu dou em junho. E não se comprometer em junho. Eu, pessoalmente, eu tenho essa visão. O Fed hoje... ajuda ele, caso ele ache que faça sentido, ajuda ele se comprometer até junho. Eu continuo achando que é muito risco, porque o Brasil, senhores, está crescendo. Não estou discutindo a qualidade do crescimento, não estou discutindo se é crescimento de voo de galinha, não estou discutindo nada disso, contra fatos no argumento. Tá? Provavelmente o Brasil vai crescer 2% esse ano. Essa é a verdade. E a inflação de serviços está lá, 5, 6. Poxa, a gente já teve duas... Para a inflação chegar a 3,8 até o final do ano, que é o Focus, a inflação tem que rodar 0,25 ao mês. Então, não acho que tá... O nosso BC tem mais para ganhar ficando em subir um pouco a guarda e tomar menos risco do que tomar risco. Mas o Fed de hoje ajuda a justificar... ajuda o nosso BC se quiser contratar duas de 50, contratar duas de 50. O fato é, senhores, a economia brasileira está bem. Olha aqui de novo o verde. Deve crescer sem gerar efeito negativo para a inflação. Brasil deve crescer. Olha a frase do Stuberg. No mínimo 2,5. Pô, quando eu comecei a falar um mês atrás que o Brasil vai crescer 2, que você vai ver no Focus, eu era vítima de chacota aqui nesse chat. Tá? E está aí gente falando 2,5. Tá? É isso. O Brasil está crescendo, inflação, salário, mercado de trabalho apertado, 280 mil vagas, a maior parte dessas vagas foram com dois salários mínimos, ok, nos Estados Unidos também, é tudo meio período, é tudo trabalho em serviços, mas está apertado, inflação de serviços rodando a 6. Eu de posse dessa informação, se eu pudesse dar um pitaco, eu falaria, BC, você já fez um belo trabalho, tu vem tomando risco há bastante tempo. Pô, valeu, obrigado. Agora só precisa dar mais uma de 50 e depois deixar aberto. Mas vamos ver e espero vocês para a live com o Zé Márcio, já com essa informação, se o BC foi no singular ou no plural. Agora, a discussão sobre cupom é uma discussão sobre português, singular ou plural. Denise.
Tá, joia. Super obrigada, viu, Motinha? Acho que já vou te liberar para você descansar um pouco, fazer a pesquisa aí de cupom. E daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, o Motinha está aqui. E amanhã também no Morning Call.
8h45 da manhã. E queria parabenizar o nosso Jay Powell. Jay Powell, se você conseguir levar essa inflação tranquila, você merece o Prêmio Nobel de Economia. Obrigado, Jay Powell. Parabéns.
Beleza. Obrigada, Motinha. Até mais tarde. Vamos lá. Igor, tem algumas perguntas aqui para você?
Ah, antes eu queria mandar um abraço pro Duarte, que tá no chat aí com a gente, acompanhando.
É?
Forte abraço.
Ah, então tá bom. Seguinte, a Mauri, nosso queridíssimo pediatra maravilhoso, pergunta o seguinte. Igor, Simpar, qual das empresas dessa holding a Genial prefere? Qual seria a melhor? JSLG, Movi, Vamos. Ou a Genial prefere mesmo a holding?
A gente estava com a Simpar como nossa top pick até a atualização que a gente fez na semana passada de JSL, trocamos JSL como nossa favorita das escolhas do setor de transportes, na verdade, né, que englobam essas três empresas aí, na verdade quatro que você mencionou, mas hoje a nossa favorita é JSL. Mesmo depois de ter subido bastante, a gente ainda entende que ela tem uma resiliência um pouquinho maior para suportar 2024, por isso que a gente colocou ela como nossa favorita. Tem um relatório completo, inclusive, a gente fala da visão para o ano, acho que é legal o pessoal aí acompanhar.
Leones pergunta, alguma notícia positiva sobre Braskem, que anda subindo 12%?
Foi a mudança de recomendação do Santander, falando de possibilidade de M&A, falando de possibilidade de um monte de coisa. Então acaba que a ação acabou reagindo bem a essa mudança de rating aí, e Braskem subiu acima da média do mercado no dia de hoje.
Joia. E o Marcelo pergunta, cadê a análise do resultado de Tenda no Genial Analisa? Mas Tenda não é contigo.
Não, é comigo, Luiz Assis.
Dá um cutuque nele lá.
Pode comentar aí, marca ele nos comentários aí que eu vou tirar um print e vou mandar pra ele.
Ah, então tá jóia. Quem já chegou aqui?
Ele mesmo.
Opa!
Ele. O Errara.
Pra tristeza. Daqueles que não gostam de fundos imobiliários.
Isso aí. Agora, rapidamente, ele fica de olho no cupom pra nós, enquanto o Rafael vai dar uma geral. Tudo bem, Rafael? Você tá tipo, cortou o cabelo?
Cortei o cabelo, coloquei.
Pegou a camisa do Souza.
Super quarta, né? Porque é super quarta.
Sim. Pegou a camisa do Souza, branco.
Lá no camarim.
É isso aí.
Sucesso total, meu anjo. E aí, o que, que temos de novidades?
Vamos lá. Quarta-feira aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os últimos dividendos e falar um pouquinho também sobre os fatos relevantes aqui da última semana, tá? Vou apresentar aqui um pouco minha tela. Só passar aqui quem anunciou dividendo. A gente teve alguns fundos aqui anunciando o dividendo. A gente tem Iridium aqui, que é um fundo um pouquinho high yield, ali o middle risk, anunciando 0,78 centavos na casa dos 2,4 de dividend yield, né? Os fundos aqui da RBRF, o FOF deles, que tem um pouco mais apegada aqui de multiestratégia, mantendo o mesmo patamar, 0,055, isso dá mais ou menos um yield aí de 8%. É a nossa expectativa aqui que o fundo venha a aumentar um pouco esse dividendo, tá? RBRR, é o fundo atrelado ali à IPCA, vem na terceira aqui consecutiva aumentando seu dividendo na casa do 0,84, então um yield aí de 11,3%, então era um fundo que estava bastante amassado ali, se olha o PVP dele realmente lá na casa do 0,90, anunciando dividendo forte, muito por conta aí do IPCA, realmente ali deu uma engrenada, que é um dos fundos que a gente mantém em carteira. RBRY aqui, que já tem uma pegada um pouquinho mais agressiva, na casa do R$1 aqui anunciado, 12% de yield. CPTS também ali aumentando seus dividendos, 0,076 centavos, na casa dos seus 11%. MCCI, fundo da Mauá de recebíveis, também na pegada de high grade, 0,80 centavos anunciado, um yield ali de 10,2%. Agora, Valora, a gente tem VGIP e VGIR, que é os puros sangues, que a gente fala, puro sangue IPCA e puro sangue CDI. Também aqui, VGIP anunciando um patamar mais agressivo em relação ao último mês, 0,83 centavos, um yield na casa dos 10,7%. Em contrapartida, o VGIR aqui, ele está na casa dos 13,6%, muito porque existe de fato uma expectativa ali para queda de taxa de juros. Evidentemente, o pessoal às vezes começa já a precificar isso antes e acaba que o yield fica aí nessa casa dos 13%, 14%. Então, só passar aqui mais para baixo, aqui a gente tem RBRX, o multiestratégia da, da RBR, 12,3%. BTLG aqui, divulgando aqui seu patamar de 0,76 centavos na casa dos 8,6%. Resumam aqui, a última semana, o IFIX aqui, eu acho que ele volta um pouquinho das últimas semanas que a gente falou. Ele tem um recuo aqui de 0,45%, depois de várias semanas aqui avançando de forma bem lentamente, mas avançando, né? A gente olha aqui os últimos 12 meses, sempre uma visão aqui legal para vocês. A gente tem o IFIX e o IBOV aqui performando ali acima dos 20%, então CDI na casa dos 12%. Das maiores altas e baixas da semana, só destaque aqui para o TVRI, que é o fundo que vem fazendo um bom trabalho no sentido de vender algumas agências bancárias, tá? Teve uma performance na casa dos 4%. Do outro lado aqui, a gente tem PATL com uma negativa, né, descendo aqui, teve uma performance negativa em 4%, muito por conta de um fato relevante que a gente vai passar rapidinho. Fundos do Credit Suisse aqui, a gente tem HGRU e HGLG11, só fazendo um anúncio que é uma boa prática que a gente fala, que eles passaram por rebalanceamento de índice internacional, então, de fato, ali pode ter um ajuste na composição de uma carteira lá fora, lá na Europa, e isso, evidentemente, muda um pouco o fluxo ali dos fundos, tá? Então, você viu esse volume é um pouco anormal aí, é um processo que acontece aí recorrentemente. Só vou passar aqui de alguns fatos que realmente é um pouco mais importantes aqui. O XPIN, que é o fundo de logística, que na verdade é uma pegada mais industrial, ele está expandindo aqui uma área é um ativo lá em Jundiaí. Então, o fundo aqui, ele espera aí receber uma receita ali acumulada nos próximos 24 meses. E com isso ali também faz tem uma expectativa de redução de vacância ali para 10,4, então é um fundo ali que realmente vem trabalhando nessa vacância. E também ele assinou aqui uma escritura ali de vender uns módulos aqui na cidade, em um ativo lá em Atibaia, também fazendo esse movimento de reciclagem de ativos. PATL, que eu prometi para vocês, ele realmente teve uma queda na última semana, muito por conta de uma notificação que ele recebeu da Solística. Então, ele anunciou que vai rescindir o contrato no ativo Jundiaí 2. Então, a gente espera que, de fato, se não for locado a área desocupada, a gente tem uma queda aí de 0,04 centavos na cota. E só relembrar aqui a transação que a gente comentou na semana passada em relação a HGRE e TEP11, HGRE vendendo aqui algumas lajes corporativas do edifício Faria Lima, que é um edifício que fica um pouco perto ali do Largo da Batata, vendendo a 95 milhões, TEP11, que é o fundo de retrofit ali da Telos, fazendo de fato essa aquisição. Para o TEP11, eles esperam ali um yield nos três primeiros anos, no primeiro ano de 12%, 10%, e depois no terceiro ano de 9%. Cap de transação calculado ali pela Telos na ordem de 8,82%. Só passar rapidinho aqui das ofertas públicas, para o pessoal ficar em cima aqui do que está acontecendo. TRXF11, que é o fundo de renda urbana, anunciando ali mais uma oferta na ordem de 250 milhões. É um fundo que, de fato, faz esse movimento de emissão de cotas ali, sempre aumentando, sempre de pouquinho em pouquinho, tá? Newport Logística, que é um fundo que não é tão conhecido, mas fazendo uma emissão aqui de 400 milhões de reais. Eles mostraram ali no prospecto definitivo, de fato, que eles querem fazer uma aquisição de alguns ativos na ordem de 10% a 12% o cap. Então, de fato, é um preço interessante, mas realmente ali eles anunciaram essa oferta abaixo ali do VP, né? É uma péssima prática, assim, no sentido de você captar, fazer emissão, tá? E termino aqui com o Bresco Logística fazendo anunciando 300 milhões de reais aqui na quinta emissão de cotas. É um fundo ali realmente bastante parrudo no sentido de last mile. E só vou roubar aqui, na última semana também, na sexta-feira ali, segunda-feira, a gente teve um anúncio efetivamente do Fundo de Lajes Corporativas do BTG. Eles concluíram a aquisição Eles concluíram, na verdade, a venda de alguns ativos que eles tinham em portfólio. Então, eles venderam ali para a Valora. Tem o relatório gerencial, o fato relevante aqui falando dessa transação. Aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui o fato relevante. Na verdade, isso aqui está no relatório gerencial. E ele adiciona aqui um fato que ele vai fazer praticamente uma spin-off aqui de umas cotas do Cenesp, tá? Então, é um movimento que eles vêm fazendo aqui. Então, a gente espera bastante volatilidade, pelo menos nas cotas aqui. Então, de fundos imobiliários, acho que é isso. Falei
Denise
um pouquinho rápido.
Denise adora essa palavra, né, Denise?
De qual?
Spin-off.
Spin-offar, né? É o verbo que eu acho uma coisa horrenda. Mas você falou só spin-off. Você falou spin-offar?
Eu tentei aqui aportuguesar, acho que eu falei spinofar aqui. mas é basicamente fazer a separação, assim.
Muito. Aí.
É isso aí.
Coisa linda a língua portuguesa. Rafa, super obrigada. Gente, seguinte, deixa o joinha. Guimas, coloca aí a mensagem do joinha. Saiu o cupom ainda não?
Ainda não. Disseram aqui que é só às 18h30.
Então vamos esperar, mas fora do ar, né? Porque agora, na verdade, é o seguinte. O programa está começando mais cedo, né? Antes saía durante o programa, só que agora a gente está começando às 5h30, então eu estou nessa agonia aqui para sair cupom, mas não realmente está muito cedo. Igor, o Bertz, parece que hoje é aniversário do Bertz, pelo que eu estou sentindo aqui no chat.
O Bertz é o aniversário do Bertz, e eu vou te contar, o Bertz está falando aqui que da última vez que ele falou comigo no WhatsApp, ele mandou uma mensagem, que foi depois dos resultados do terceiro trimestre de VEG, que as ações estavam caindo uns 10%. Ele falou, Igor, eu compro? Eu falei, compra. Aí comprou, tá me agradecendo aí.
Pois é, porque aí depois o Bertz mandou, Igor, você viu, o VEG deu 15% desde a queda já.
Pois é. Foi isso aí. Isso aí é o privilégio do cara ter o meu WhatsApp, né? Porque aí consegue rapidamente...
Então coloca alguns WhatsApp aí pra todo mundo. O Deilson vai colocar no chat o WhatsApp do Igor.
Não vai não. Sem o WhatsApp do chat.
O Bertz, um beijo pra você, feliz aniversário, tudo de bom, muita tilápia. Eu não sei por que toda hora aparece tilápia aqui no chat, eu também não tô entendendo. Alguma coisa que você queira complementar?
Ah, aí o outro pessoal aqui tava falando, não precisa do WhatsApp, mas o Flash, o Ulisses, a Alexandra pegaram o movimento de Azul que a gente vinha falando há bastante tempo. A Azul saiu já dos R$12 pros R$14,50. Pessoal aí também feliz da vida.
Que ótimo. Então, beleza. Dá seu tchauzinho ali para aquela câmera.
Pessoal, aí, tchauzinho. Até a próxima quarta-feira. Aí vamos esperar aí o cupom fazer alguma coisa aqui, que eu estou bem ansioso também.
Maravilha. E você?
Agradecer o pessoal que esteve conosco. Aqueles que querem mais minutos do Motinha, eu convido vocês a assistirem
o resumo da manhã, que é puro Motinha.
100% Motinha. E o Motinha, pô, é fechamento de mercado, morning call e resumo da manhã. Então tem Motinha demais. Precisa dar uma variada, né? Precisa botar uns outros rapazes aqui.
É, isso aí.
Pra dar uma diversificada. Como tudo na vida, é sempre bom diversificar. Agradecer o carinho de vocês que estão conosco. E lembrando que, por pressão do patrocinador, teve vídeo no canal depois de alguns meses parado.
Que é isso?
Estamos de volta. Final de semana tem mais vídeo.
Não acredito,
gente. Uma sequência incansável de vídeos.
Ai.
Então, pessoal que não sabe, entre lá no meu canal, dê um like no vídeo que eu fiz sobre NVIDIA. Está muito interessante.
Igor Invest?
Igor Invest.
Igor Invest. Então se inscrevam aqui no canal e se inscrevam lá no canal do Igor. Você também tem canal ou não?
Eu não tenho, mas eu já tenho minha continha aqui que eu fico respondendo o pessoal. Agora fazer os vídeos que eles fazem.
Rafa Invest.
Fazendo os vídeos que eles fazem ali, pô, tem profissionalismo ali, né?
É
o patrocinador é muito caro, entendeu?
Algumas pessoas perguntaram aqui de Isabela Suleima, que era nossa colega. Isabela foi alçar outros voos, meus amigos. Agora temos aqui o Rafael Errara todas as quartas-feiras, que além de Rafael tem o quê na quarta-feira?
Feijoada.
Ó, então vamos embora. Daqui a pouquinho, 7h30 da noite, live do Copom. Eu, Roberto Mota e o nosso economista-chefe, José Márcio Camargo. Menino.
Quase falei isso.
Não, a Isa analisa, tá outros voos, a feijoada permanece.
Você percebeu que eu dei uma bugada porque eu ia de bate-pronto, a resposta era sempre essa, né?
Eu, como sou comilona, minha resposta primeira é feijoada. Mas, meninos, obrigada, rapazes da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Fique ligado, daqui a pouco tem mais. Um beijo, tchau. Você quer economizar até 35% na conta de luz do seu negócio? Sim, você, empresário de qualquer lugar do Brasil que tem um consumo de energia elétrica acima de R$10 mil, pode diminuir bastante seus gastos. O caminho é o Mercado Livre de Energia e quem vai te guiar é a Genial Energy. A Genial Energy é o braço de energia do Grupo Genial Investimentos, que você já conhece. Com a gente, você não poupa apenas o seu dinheiro, mas também o planeta.
Ela atua no mercado livre de energia, que é onde se comercializa livremente fornecedor, preço, quantidade de energia contratada, período de suprimento, pagamento, tudo que é relativo às suas despesas com energia. Eu vou te explicar como você pode economizar com a gente. Envie a sua conta de luz e receba um estudo detalhado de economia para a sua empresa. Contrate a energia da Genial e a nossa equipe fará toda a sua migração com segurança. A partir daí, é gerenciar a sua economia mensal com todo o auxílio da nossa equipe. É simples, não é? Aponte o seu celular para este QR Code para saber mais detalhes ou para já começar a economizar.